Voltamos com o programa Vida Rural. Hoje é sábado, dia 2 de dezembro de 2023. Este programa foi gravado na sexta-feira, dia 1 de dezembro, na sala do presidente do STR de Vacaria e Muitos Capões, Sérgio Poleto. Está aqui ao meu lado, primeiro bloco, falou de uma maneira tremenda a respeito de acidentes com tratores e maquinários agrícolas, também a questão da intoxicação por agrotóxicos. E vamos continuar, Sérgio, se me permite, falando um pouco mais sobre agrotóxico. Até porque eu penso que lá em Brasília, na atividade que tu esteve lá por alguns dias, na semana anterior ainda, foi um assunto que foi amplamente discutido, mas não foi esgotado, não é verdade?
É, Bonese, tem coisas assim, por exemplo, bom, hoje o Brasil tem um controle dos agrotóxicos que eles entram legalmente no Brasil, que eles são produzidos aqui no Brasil. Agora, existe, como nós somos um país de fronteira, o pior é aqueles agrotóxicos que entram de forma contrabandeada, né, no contrabando. Então, aqueles ninguém tem controle. E tem muitos agrotóxicos daqueles que são usados aqui no Brasil, que são proibidos aqui no Brasil. Não se pode usar aqui pela Anvisa, né, pelo Ministério da Saúde.
Sim.
Então, esses são proibidos. E pelo próprio Ministério da Agricultura, dizendo que no tal produto, por exemplo, na tal cultura, lá, uva, enfim, sei lá o quê, não se pode usar aquele produto. E o pessoal usa. O pessoal usa, vende contrabando, porque alguém orientou, disse, ó, tal coisa se tu usar vai produzir melhor. E o pessoal usa. E assim, ó, não existe nenhum dado que diga que esses pesquisa, enfim, hoje está cheio de pesquisa aí dizendo que o agrotóxico traz problema para a saúde. Tem alguns pesquisadores que a gente até questiona, dizendo o seguinte, que o agrotóxico ele não causa problema nenhum para a saúde. Né, mas também é muito duvidoso. Né? E hoje, Bonese, o pior de tudo é que se tu, por exemplo, estiver aplicando um agrotóxico e tu te sentir mal e chegar aqui no hospital em Vacaria ou na UPA, em qualquer lugar, dizer assim, bah, eu estava usando lá o glifosato, por exemplo, e eu acho que eu estou intoxicado, o médico que vai te atender, ele não tem como fazer um check-up lá de exame e tal para ver se realmente é isso. Porque não existe laboratórios para fazer...
Identificar.
Quer dizer, vai fazer um exame de sangue e tal, vai perceber que tu está intoxicado, mas não
realmente...
O que causou isso? Então, hoje, por exemplo, para fazer um exame bem detalhado, que a gente saiba, só Minas Gerais... Então aí teria que o laboratório aqui colher o sangue e tal, encaminhar para lá, esperar sei lá quantos dias para receber o resultado de volta. Né? O estado do Rio Grande do Sul, através do LACEN, né, tinha, que é o laboratório do estado, tinha o laboratório que fazia, fecharam, né, por falta de recursos. Então, assim, é bem complicado isso, né? E outra coisa, Bonese, que até nós estávamos conversando aqui fora do ar, né?
Uhum.
A questão dos acidentes de trator, por exemplo.
É, isso é.
Ah, e voltando antes de falar dos acidentes de trator, dos EPIs, por exemplo.
Sim.
Mas não dá para entender a tecnologia hoje que a gente tem, ainda a gente tem uma máscara, por exemplo, que tu botou a máscara, mesmo assim tu sente o cheiro do veneno que tu está aplicando.
Aí parece que multiplica o veneno dentro da máscara.
É, então assim, ó... Nós estamos, pô, tem tanta tecnologia, tem tanta coisa, por exemplo. E aí nós estávamos falando aqui, por exemplo, esses caras da Fórmula 1, pô, incendeia, pega fogo, o piloto sai e não sente nem o calor do fogo. Mas por que os EPI do trabalhador rural não pode ser uma coisa assim?
Parecida, pelo menos.
Parecida. Do trator, por exemplo... Por que não tem aquele Santo Antônio que eles falam lá em cima?
Na Fórmula 1, na Stock Car, é aquele cápsula de sobrevivência, né?
Isso.
É mais ou menos isso, fazer alguma coisa resistente onde fica o
piloto ali, né?
É.
O trator, por exemplo, tem aquele o chamado Santo Antônio, que é o arco, aquele por cima. Mas aquilo ali, num capotamento de um trator pesado,
depende de como pegar, não resiste.
Não resiste. Então, o para-choque, na verdade, do trator ali num capotamento é a cabeça do tratorista faz uma coisa bem feita. Quer dizer, eu acho que as empresas, as fábricas, poxa, tem que ver isso, tem que, né, pensar para isso.
Segurança, né?
Claro que alguém pode me dizer o seguinte, tá, mas o trator vai entrar embaixo de um paralelo com Santo Antônio. Tem uma empresa, eu não vou fazer aqui o nome, senão nós vamos estar fazendo comercial, né, Bonese? Mas tem uma empresa de Garibaldi que ela já desenvolveu aí uma cabine para esses tratorzinhos pequenos, para o Agralha, para o Iamarzinho e tal, para usar embaixo do paredal. Então, assim, ó, eu acho que tem empresa já pensando para isso também. Agora, tem que ver o custo disso também. O agricultor familiar vai poder comprar isso? Quer dizer, o governo tem que pensar nisso também. Tu vai, por exemplo, para Portugal, para Itália, como eu tive a oportunidade no ano passado, se não me falha a memória, de ir para lá. Lá o governo subsidia, dá de graça para o agricultor esse tipo de coisa.
Mas acho que investir em segurança é muito mais barato do que depois ter que trabalhar na causa, no problema.
Ou pagar uma indenização para o resto da vida lá, o cara numa cadeira de roda, né? Então, assim, ó, nós aqui no Brasil nós estamos tudo na contramão. E aí, essa semana, Bonês, eu estive lá em Esmeralda e voltando de lá, depois conversando com a Renilde, aqui do INSS, a gente vinha conversando com ela e falando sobre, por exemplo, a agricultura familiar na nossa região aqui. O agricultor familiar está desaparecendo, não tem mais. Onde é que está esse agricultor familiar? Sim, mas do jeito que está os incentivos para o agricultor familiar, ele vai sumir mesmo. E aí nós estávamos conversando com o Jefferson, com o Gilberto aqui no sindicato essa semana. Nós, a cada ano que passa aqui no sindicato, cai assim o número de associados, ou porque ele falece, ou porque ele se muda, ou porque ele para de pagar, assim. E a gente está pensando, tá, mas e nós vamos buscar associados dentro da agricultura familiar aonde? Não tem mais. As únicas regiões, por exemplo, da agricultura familiar é na Fazenda Estrela, lá embaixo, né, na Fátima, Ita, Colomi, aqui e Santa Terezinha, e ali na Serraria 6, naquela região ali, e aqui no Refugiado. O resto já arrendaram os campos, né, as terras, para o pessoal, para as lavouras, e não. Só tem o casalzinho lá que já é aposentado, recebendo a aposentadoria, e deu. Então, qual é o incentivo que o agricultor familiar tem? Nenhum. Então, eu acho que os órgãos, os governos e tal, eu aonde tenho ido fazer essas falas, Bonês e os ouvintes, eu tenho chamado a atenção para isso. Eu acho que tem que avançar na pesquisa, tem que avançar no incentivo para a agricultura familiar, claro, olhando também a questão do assalariado rural, né? Mas eu acho que tem que olhar muito essa questão da agricultura familiar, senão nós vamos terminar com o agricultor familiar.
Voltar à atenção, né?
Exatamente.
Porque faz tempo que está desse jeito, né, Sérgio?
O agricultor, na verdade, ele está abandonado. Hoje, por exemplo, se um agricultor familiar for comprar, comentava esses dias com o Jaime, do Conselho Fiscal, Jaime Marcolin. Se ele vai comprar, aquele dia que nós fomos a Porto Alegre, se ele vai comprar um tratorzinho novo, por exemplo, R$180 mil, tá? Prazo 10 anos para pagar. Mas quando ele vai terminar de pagar, esse trator custa quase R$300 mil. E o agricultor familiar vai pagar isso produzindo o quê? Ele tem que ter no mínimo 10, 12 hectares de uva ou outras frutas para ele conseguir pagar as prestações do trator, senão ele não paga.
Imagina 120 mil ao longo de 10 anos.
Pois é, daria mais um trator. Dá mais um outro trator, né? Então, assim, ó, qual é o incentivo que o agricultor tem? Nenhum. Niente, que nem diz o Vladimir. Niente.
É bem isso aí.
Né? Que nos aí não tem nenhum incentivo.
Então, hoje o governo federal ele mantém um ministério, um departamento, uma secretaria voltada aos agricultores?
Tem, é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né?
Mas está funcionando?
Está funcionando, mas assim, ó, recebeu sucateado, sem recursos, né, dentro do orçamento, e os juros se elevaram, né? Tu pega aí o juro hoje 3, 4%, 5% ao ano, né, tu soma isso, vai dar ali R$120 mil, praticamente ele dobra o valor do trator desse. Então, isso não é só o trator, tu vai comprar qualquer tipo.
O trator é como um exemplo.
É, o exemplo, mas tu vai comprar, por exemplo, tu vai produzir alguma coisa, tu vai comprar só o trator? Não. Tu tem que ter os equipamentos,
os implementos depois.
Os implementos, e aí os implementos, se tu vai financiar, eles te dobram o preço também, né? Então, se tu vai comprar hoje todos os equipamentos, quando tu vai terminar aí, no mínimo, tu vai gastar aí 400, 500 mil reais.
Bom, ainda nesta seara, a gente poderia pensar o seguinte, bom, por mais que ele tenha conseguido comprar um, que seja um tratorzinho para resolver o problema dele na sua propriedade, aí depois tem que escoar a produção. Aí entra outro problema, né? Condições de sair da propriedade onde ele está até chegar, por exemplo, num SEASA ou no mercado público ou na, até a residência de quem vai adquirir os produtos.
É, eu, para exemplificar isso, Bonese, nós, o pessoal lá estava colhendo uns pêssegos essa semana e tu sabe que ele chega quase que no destino final só o caroço. Porque não se tem mais estradas também, né? Infelizmente, os nossos prefeitos olham muito a questão das cidades e esquecem do interior. Nós, essas últimas semanas aqui, temos recebido, assim, quase todo dia, reclamação das nossas estradas aqui do município de Vacaria. Claro, a gente tem que entender, eu acho que a gente precisa entender que esse ano foi um ano atípico, chove muito.
Vamos considerar as chuvas, né?
Exatamente. Mas no refugiado o pessoal está reclamando, inclusive por causa da colheita da amora agora e da framboesa, enfim. Está complicado, né? As estradas estão péssimas. Na Fazenda Estrela, o Jefferson tem andado por lá, o Giovanni, o Jaime.
O Jaime e o Giovanni já falaram, inclusive, aqui no programa sobre a condição da estrada.
Está péssima, né? Não dá para andar. Nos outros municípios da região aqui, que eu tenho conversado também, o pessoal tem tentado manter, mas não consegue também. Então, assim, ó, as estradas do interior, acho que as administrações municipais, e aí quando a gente fala as administrações, são todos os prefeitos, precisam olhar as estradas do interior de uma forma diferente também. Não adianta querer que o agricultor permaneça lá se não tem estrada, se não tem boas condições de energia elétrica, se não tem escolas, se não tem atendimento à saúde, se não tem sinal de internet, não adianta. Principalmente o jovem não vai ficar lá.
Aí acaba com a agricultura familiar.
Nós temos vários exemplos aqui, que a gente poderia citar aqui. Recentemente, aí os jovens vieram embora e aí alguns só ficam lá, né? Então, o pessoal fica lá, o casal que já está ali para se aposentar, o que se aposentou, e aí os potreiros, que nem se chama, os campinhos que eles têm e tal, vira capoeira, tem um pedacinho lá para plantar uma rocinha de milho e tal, e que hoje o próprio javali não deixa mais nem o pessoal plantar.
E parece que agora está proibido a caça também.
Está proibido a caça também, né? E para falar nisso, lá no nosso sítio, lá no Monte Alegre, o javali está destruindo tudo também. Quer dizer, uma vez era mais aqui para o lado da Fazenda Estrela, hoje ele se expandia para todo lado, né? Eu tenho visto produtores lá dizer o seguinte, bom, esse ano não vamos nem plantar milho, porque o javali vai comer tudo também. Então a situação está bem complicada.
Difícil, né? E parece que só vai piorar.
Eu tenho essa mesma interpretação tua, acho que para melhorar é difícil.
Era bom que melhorasse, né?
Não,
a gente torce para isso.
E trabalha.
Eu estou na comunicação aqui do STR faz 11 anos quase. E a gente tem entrado nessa pauta continuamente. E é sempre o mesmo assunto, né? Quando falamos de estrada, condições do interior, quem mora lá e tudo mais.
É que, assim, ó, a gente precisa também olhar o outro lado. Às vezes, aqui eu vou ser um pouco crítico, às vezes nosso pessoal do interior também, na hora de votar, vota para cada pessoa que, né, se o cara se apresentar lá, um poste vestido lá de terninho e coisa, achando que o cara vai resolver tudo, os caras votam para ele e deixam de votar para as pessoas que realmente precisaria votar e que representaria realmente o nosso meio rural, não votam. Né? Então, acho que a gente precisa bater no peito também e dizer, bom, nós somos culpados também de ter as condições que tem. Porque, hoje, vamos ser bem sinceros, na Câmara de Vereadores aqui de Vacaria, vamos falar, quem é que tem de representação ou representatividade
raiz,
no meio,
né,
rural?
Raiz.
Tem
não,
ninguém.
Não sei, eu acho que não tem.
Tem ninguém. Eu não vejo ninguém falar para as estradas do interior para mudar uma ponte, para melhorar bueiro, para dizer que o cara da patrola foi lá na Fazenda Estrela, que me disseram esses dias, ele ficou mais dentro da patrola numa sombra do que trabalhando o dia todo.
é brincadeira, né, tia? Então, eu acho que precisa também o pessoal nosso do interior, às vezes, dizer, ó, temos que nos unir e colocar alguém aí que vá lá e nos represente.
E seja que é uma pessoa chata, né?
Claro!
Exigindo que melhore, aconteça as melhorias no meio rural.
Não quer dizer isso que, né, mas... eu acho que o pessoal também precisa se... Né?
Mas vai que nessa próxima campanha aí, nas próximas eleições, tem alguém, surge alguém que possa ser votado.
Aí a gente vai trabalhar para essa pessoa, realmente para dizer, ó, essa pessoa é quem vai nos representar lá na Câmara de Vereadores.
Exatamente, está na hora assinada, né, Sérgio?
Eu acho que sim, eu acho que a gente precisa ter, como vários outros sindicatos, muitos sindicatos aqui no estado do Rio Grande do Sul, já colocaram pessoas, né, não muitas vezes do próprio sindicato, mas pessoas ligadas à agricultura, mas com uma visão nossa, para dizer, ó, você vai ser o vereador, tu vai ser o vereador, e lá você vai ser
tipo, o meio rural, os agricultores, as assalariados vão te eleger.
Vão te eleger. Agora o pessoal precisa acreditar também, não adianta a gente botar alguém lá e fazer campanha para a pessoa e fazer meia dúzia de votos.
Né? É. Tem isso também, né? O projeto político que tem que ser feito.
Exatamente.
Bom, mas tem aí 11 meses pela frente.
Vamos ver o que vai acontecer.
O que mais, Sérgio?
Agenda rapidinho.
Por favor.
E, bem, essa semana então que passou... Ah, eu quero aqui só uma boneza. A gente começou a falar e a gente esqueceu de mandar dois abraços. Uma para a dona Margarete Constante, aqui do Refugiado. Diz que ela não perde o programa do sindicato... E que ela fica atenta todo sábado no nosso programa.
Dona Margarete, um abraço.
Isso, estamos juntos.
Exatamente.
E a doutora Wanda Soares.
Wanda Soares.
Doutora Wanda Soares é tua vizinha.
Ah, é?
É. Mora naquele condomínio que tem lá para trás, onde a Lu morou lá.
Sim, sim, sim.
E ela trabalha na OAB. Diz que no programa passado eu fui muito brabo.
É.
Eu estava nervoso no programa passado.
Mas hoje está mais...
hoje estou mais calmo, mas doutora Wanda, assim, ó...
Tem coisas que não dá também,
tá? Aquilo que eu falei no programa do sábado passado, está valendo, hein? Aquelas empresas, escritórios que não fazem a rescisão de contrato aqui no sindicato, que se cuidem.
É.
Né? Ministério Público do Trabalho, Polícia Federal, está na cola de vocês aí.
É que tem uma... Existe uma cláusula, né? Tem que fazer todas as rescisões aqui no sindicato, não pode fazer fora, pode não correr risco até de ser invalidado ainda.
Pode. Eu quero ver, eu quero só ver o que vai acontecer isso aí a partir do momento que esses escritórios, essas empresas serão chamadas e dizer assim, ó, todas aquelas rescisões que fizeram no período, não fizeram fora do sindicato, terão que ser refeitas. Pode acontecer isso, mas um abraço, doutora Wanda. Semana que passou, então, nós tivemos a Assembleia na RASIP, eles aprovaram, então, o banco de horas para mais 2 anos, é um entendimento deles lá, eles acham que
Está bom.
Se o trabalhador acha que está bom, né? Tivemos lá em Esmeralda, também, na segunda-feira, fazendo uma fala lá no encontro de trabalhadores e trabalhadoras, estava cheio aquele salão lá.
É bom assim, né?
Comemoração dos 60 anos do sindicato, 60 anos do município de Esmeralda também. Aí fiz uma fala, almocei lá, depois vim embora. Churrascão e graxar o bigode. Um abraço lá para o seu Salvador, para a Denise.
Ganhei uns copos também personalizados.
Ah, tá aqui, ó.
Essa é produção nossa.
É mesmo?
É.
Imaginei.
É bem nosso.
Imaginei. E na quarta-feira, então, reunião do Sereste. Audiência com a prefeita Clarice, que ela estava em exercício, para tratar aí assuntos relacionados aí àquelas pessoas que têm problemas aí com relação a drogas e coisas, né? Inclusive, ontem de tarde nós tivemos também uma reunião com a irmã Adelida no hospital. Tivemos ontem também a reunião da Baeza lá no Pinhal da Serra e a reunião do Fórum Gaúcho de Impacto dos Agrotóxicos. Na próxima segunda-feira, teremos a reunião do Fórum Consultivo do Ministério do Trabalho e Emprego em Caxias do Sul. Nós vamos ter na terça-feira a reunião da Regional Campos de Cima da Serra, lá em Caseiros.
Opa!
E a reunião da CTB em Porto Alegre. Na quarta e na quinta-feira nós teremos mais uma assembleia na RASIP, lá no Tambo de Leite, lá embaixo, para diminuição do horário de intervalos. E na próxima sexta-feira, dia 8, é feriado.
Dia,
né? Então a gente vai descansar um pouco. Nós queremos avisar também que a quiropraxista então, atenderá aqui no dia 5 de dezembro, a partir das 13 horas. Nosso recesso aqui, então, nós vamos trabalhar até o dia 22 de dezembro, na sexta-feira, e voltamos no dia 2 de janeiro, na terça-feira. Então, esse período aí do dia 26 a 29, praticamente são 4 dias, conta aí para férias coletivas da nossa equipe também. E no dia 20 de dezembro, nós teremos aqui a reunião da liderança e também a nossa Assembleia de Previsão Orçamentária. Então, eu gostaria que o Bonese fizesse aí a leitura do edital de convocação e a prof está também ligando para toda a nossa liderança, nossa diretoria, porque nós precisamos da confirmação da presença do nosso pessoal.
Atenção, edital de convocação. Pelo presente edital, ficam convocados os associados do Sindicato dos Trabalhadores e Assalariados Rurais de Vacaria, com base intermunicipal para Vacaria e Montes Capões, em pleno gozo de seus direitos sindicais, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 20 de dezembro de 2023, às 10 horas, em primeira convocação. Caso não houver número legal de associados presentes, será marcada uma segunda convocação para 30 minutos após, isto é, para as 10h30, com qualquer número de associados presentes, no mesmo local, a qual se realizará na sala de reuniões Henrique Bernato Pomoni, no Sindicato dos Trabalhadores e Assalariados Rurais de Vacaria, Vacaria e Montes Capões, sito na rua General Lima, 445, no centro, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: leitura e discussão da ata anterior e sua aprovação, previsão orçamentária para o exercício de 2024, com parecer do Conselho Fiscal, a apresentação e aprovação do plano de trabalho para 2024, assuntos gerais. Assina Sérgio Poleto, presidente.
Então, está aí o edital de convocação para o dia 20 de dezembro. É, também dizer que no espaço de festas, nós teremos dia 10 agora de dezembro, lá na Santa Luzia, a grandiosa festa em louvor a Santa Luzia. Convidamos a todos para participarem lá nesta grandiosa festa. Acho que era isso, Bonese.
Deu para os cocos?
É isso?
Acabou que era doce, então.
Desejar a todos, então, um bom final de semana da minha parte e boa tarde a todos.
Boa tarde, Deus abençoe.